Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje talvez seja o último do ano, talvez não seja. Estamos ainda vendo como vai estar nossa agenda, porque os últimos dias têm sido bem agitados, tanto para mim quanto para o Victor. Nós estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol para falar um pouquinho sobre bola de ouro. Falar um pouquinho sobre a bola de ouro que a France Football, que é a tradicional de fazer a bola de ouro da... cada ano, né, do melhor jogador por temporada, seu time de todos os tempos, a bola de ouro 1, 2 e 3, com vários times diferentes, em ranqueamento de qual foi o melhor time da história do futebol, e teve algumas, digamos que, contradições na equipe, alguns jogadores que foram postos que não foram muito bem aceitos pela crítica no geral. Acho que no primeiro time... até que alguma teve várias unanimidades, né, que não foram retiradas da equipe, mas ainda teve um ou outro jogador bem questionável, né? Então, primeiramente, a gente vai falar nossos times, né, meu e do Victor, e aí depois a gente vai poder falar sobre qual foi o time da France Football, quem discorda, enfim. Vamos tentar fazer um podcast um pouco mais curto hoje. A gente, cada um, montou um time separado, então eu não sei o time do Victor, o Victor também não sabe o meu time, e aí, posteriormente, a gente pode... debater um pouquinho sobre. Então, antes de mais nada, boa tarde, Vitor. Horário de almoço, porque esse podcast é importante.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, cara, a gente tentou gravar ele sexta-feira, mas nada fez o Craig funcionar. E aí é o último horário que a gente conseguiu. O único horário que a gente conseguiu foi agora na hora do almoço, com um prato de macarronada na mão. Mas vamos gravar aí e falar do assunto mais falado de futebol na semana passada. Que assim, cara, foi um bom time, mas teve um crime que a France Football cometeu. A gente vai falar sobre ele.
Então, vamos lá. Então, como a gente falou anteriormente, eu não sei como o Victor fez, eu fiz pelas mesmas posições que a France Football fez, coloquei 3 na defesa, 4 no meio campo e 3 no ataque para ter uma coesão, né, parecido com
o time
da bola de ouro. Fez assim também? Boa. Fez assim, tá tranquilo. Então, a gente pode ter algumas discordâncias em relação à posição, mas acho que nem é discordância, às vezes é só para poder colocar o jogador, que foi exatamente o que a France Football fez em algumas posições, o que eu acho que é até normal, né? Tem caras que tu não pode deixar de fora e colocar no meio campo, então acho que tá ok. Mas, enfim, Vitor, quer começar com o teu goleiro?
Bom, o meu goleiro é o Buffon, cara. É a posição que mais evoluiu na história do esporte, né? Não tenho como discutir isso. E eu tenho o top 3, pra mim, bem formado na minha lista. Eu acho que o segundo colocado na minha lista vai terminar à frente do Buffon daqui 5, 6, 7 anos, quando ele parar. Eu tenho isso claro pra mim. Mas hoje ainda é o Buffon, porque a longevidade dele é um fator... E eu prego assim, cara, é o melhor. Os títulos serão desempate. E eu acho que o Buffon é melhor que o meu segundo colocado. E é melhor que o Yashin. Apesar de eu achar que o Yashin é o maior goleiro da história, eu acho que o Yashin é o jogador mais importante para uma posição na história. Acho que nenhum jogador foi tão importante para uma posição quanto o Yashin foi para a posição de goleiro. O cara que ganhou uma bola de ouro, uma coisa que dificilmente vai acontecer de novo, ou vai demorar mais muito tempo. Se o Neuer não ganhou há 3, 4 anos, há 5, 6 anos, sei lá, na época da Copa, dificilmente vai ganhar de novo. Então, apesar disso, eu acho o Buffon o melhor. E assim, o título não falta, né, cara? Ele não ganhou a Champions, tudo bem, mas ele ganhou a Copa do Mundo, ele ganhou dezenas de campeonatos italianos, Copas, se eu não me engano, ganhou títulos europeus também com o Parma. Então, pra mim, é o Buffon.
Cara, eu concordo com todos os pontos que tu disse, mas eu ainda, por uma questão histórica e também de importância, porque a bola de ouro a gente sabe que não é só ser o melhor, né? O que importa também é muito o nome do jogador e o que ele fez pelo esporte. Eu também coloquei o Levi Yashin, assim como a primeira seleção da France Football fez, porque era um goleiro que ele era muito completo, né? Ele era atlético, ele tinha bom posicionamento, uma boa estatura. E no um contra um ele era praticamente imbatível, né? Quando ele jogava na União Soviética. Era um goleiro histórico para a nação, né? Provavelmente o maior jogador da história. Provavelmente não, o maior jogador da história de uma nação que, apesar de gostar muito de futebol, querendo ou não, é uma seleção e uma nação que não teve tantas conquistas, né? O Leviathan disputou 4 Copas do Mundo, né? E tá inclusive na seleção de todos os tempos das Copas. E era um exímio também defensor de penalidades. Um cara que ele tinha uma técnica muito apurada que pra época era extremamente difícil, sabe? E ele inclusive é titular da seleção da história da FIFA do século XX. Da IFFHS também, ele também está na seleção e, claro, agora da France Football. E ele é o único goleiro da história do futebol a conquistar até hoje uma bola de ouro, né? Estando também em outros anos no pódio do título. Então, assim, eu coloquei muito o Leviathan pelo que ele representa e porque, assim, se a gente for colocar, por exemplo, melhor ou pior, eu acho que todos os jogadores da atualidade vão ser melhores do que os nossos antepassados por uma razão muito óbvia, né? Porque o futebol evoluiu muito e... Então eu coloquei muito pela disparidade que ele era melhor do que os outros enquanto ele jogava. E pelo nome que ele teve e pelo tamanho que ele teve pela União Soviética. Então o Leviathan é o meu goleiro. Vitor, podemos ir agora para o sistema defensivo? Quer começar contigo?
Vamos lá. Minha linha de 3, cara. Eu não fiz a gambiarra. Eu tentei não fazer a gambiarra de colocar a lateral na defesa, no primeiro time. Porque para mim tem um lateral só que poderia entrar, mas eu achei que o zagueiro que eu coloquei para a história do futebol ainda foi maior. E esse cara poderia ter entrado. Ainda está em atividade, então a gente vai, daqui 5, 6 anos, quando ele parar, nós teremos um distanciamento histórico que certamente fará bem para ele. Então, minha defesa ficou Baresi, Beckenbauer, que para mim é unânime, maior defensor da história com sobras, e Paolo Maldini. O Maldini e o Beckenbauer, assim, o Beckenbauer eu não vou nem comentar, cara, assim, o cara é o maior jogador da história do futebol alemão, então... Talvez ele é o maior jogador do segundo futebol mais importante do mundo. Então, ele é sob qualquer... Muito na frente de todos os outros. O Maldini... Ele não foi, assim... Esse cracaço de bola, como dizem, sabe? Ele foi um cara muito vencedor, um cara muito longevo. Mas ele tinha algumas limitações técnicas em alguns momentos. E também jogou como lateral esquerdo uma boa parte da carreira, né? Então, por ter jogado nessas duas posições, por ter sido muito vencedor, por ter sido tão longevo quanto ele foi, ele entra na minha posição como o segundo maior barra melhor defensor da história. E o terceiro, para mim, é o Baresi, que possivelmente foi melhor que o Maldini, mas acho que ele foi um pouco menos icônico que o Maldini. Acho que o Maldini tem uma importância. Acho que o Maldini, para o futebol mundial, é maior que o Baresi, mas o Baresi acho que ele entra aí como... Talvez como o zagueiro puro, ele estaria na seleção ao lado do Beckenbauer. E aí, se eu tivesse que colocar um lateral esquerdo, de fato, talvez o Maldini não entraria na minha seleção. Mas o Baresi entra como essa terceira figura da minha seleção, porque os anos dele de Milan foram coisas, assim, bizarras. O nível que ele alcançou foi bizarro, e ele fez parte do melhor Milan da história, né? O Maldini também fez, mas o Baresi, ele era o capitão, se eu não me engano, daquele mira dos holandeses. Então, Baresi, Beckenbauer e Maldini, me animam.
É uma boa defesa. É uma boa defesa que ficou bem parecida com a minha também. Eu só mudei o lateral direito, que em vez do Baresi eu coloquei o Carlos Alberto Torres, por ser um jogador muito icônico da posição e por muitos disserem que ele realmente foi o cara que revolucionou a posição no futebol, né? Que a lateral direita era uma posição que não tinha grandes nomes até ele chegar. E aí, por tudo que ele representou, né? Inclusive foi o capitão na Copa de 70, ele acabou se tornando uma figura muito icônica que talvez, se a gente for ver, por exemplo, um recorte da carreira, ele não tenha sido o melhor lateral direito da história. mas ele com certeza foi um dos mais importantes, e claro, ele era um jogador muito técnico, né? Era um lateral muito técnico, ele não era aquele cara que só marcava, apesar de ter uma capacidade defensiva muito grande, ele era uma grande liderança, né? Inclusive, ganhou a Copa do Mundo marcando gol na final, né? Ele foi eleito há pouco tempo o melhor defensor sul-americano de todos os tempos, então é mais uma premiação para ele. E como o Vitor colocou, acho que talvez o nome mais um dos nomes mais unânimes, né, dessa seleção, o Franz Beckenbauer, não tem como não colocar o Beckenbauer como zagueiro, que era um cara elegante, tinha uma dominância absurda, era um líder do elenco da Alemanha na época, um cara absurdamente versátil, né, ele já jogou também como meio-campo. O cara inventou a posição do líbero, né? E foi o único defensor da história do futebol a conquistar duas bolas de ouro. Então, ele não só foi um dos melhores defensores do seu tempo, como da história, né? O cara nunca foi tão dominante como o Franz Beckenbauer, de um sistema defensivo muito sólido também, que era o alemão naquele tempo. Então, por isso que ele tá na seleção da France Football, por isso que ele tá na seleção das Copas do Mundo de todos os tempos, e por isso que também coloquei ele aqui como meu defensor. E acabei colocando também, como a France Football fez, o Maldini num outro lado, porque ele era um cara que jogava como lateral e zagueiro, né? Era um cara bem polivalente. Ele é um cara que quebrou vários recordes, né? Ele foi o segundo jogador que mais jogou na Série A. Ele conquistou 25 títulos na carreira, jogando por um dos melhores times da história do futebol.
Absurdo,
Não, é absurdo. E
sempre.
ele jogou tipo dos anos 80 até 2009. Foi uma parada absurda. E ele envelheceu bem até, né? Ele não caiu muito nível. E ele acabou a carreira acho que com 41, 42 anos.
Aí,
E
42, acho.
foi 3 vezes top, entrou no top 3 da Bola de Ouro. O primeiro defensor da lista que entrou também na seleção das Copas do Mundo de todos os tempos também. Então, é um cara muito mais novo do que os outros que a gente citou, né? Um cara que representa o futebol um pouco mais moderno, mas mesmo assim, um cara começou a jogar nos anos 80, né? E ele é um dos. Isso é uma estatística que eu achei muito impressionante quando eu tava pensando sobre ele, que ele é um dos únicos 18. Ele tem 18 jogadores que passaram as 1.000 partidas profissionais. Ele é um deles na história do futebol. Então, também ele bateu o recorde de jogos com jogador com mais partidas pelo Milan. Então, acho que é natural colocar até ele aqui na seleção por ser um cara que ganhou tudo, né? Ganhou tudo e jogando muito bem, sendo sempre a principal peça, uma das principais peças da equipe. Então, acho que não tinha como não colocar ele. Vitor, se você ganhar alguma consideração, pode falar, mas se quiser já pode partir para o meio-campo, que ali eu acho que vai ter. Quero ver o que tu falou.
Vamos pro meio campo aí, porque no meio campo teve o primeiro absurdo na verdade, o primeiro não, acho que foi o segundo absurdo da seleção da França.
O meu meio-campo saiu mais ou menos da maneira como o da France Football saiu, com uma alteração, né? Que acho que grande parte das pessoas acabou não gostando do que aconteceu ali na seleção. Enfim, eu mantive o Xavi na seleção. Eu acho que o Xavi representa é muito mais do que apenas um jogador e sim uma peça, um encaixe.
Questionar o Xavi nessa seleção é meme, cara.
Cara, já aconteceu com muita gente, né? Muita
É
gente
meme, é
questionando.
meme. Não é
Porque,
possível.
cara, o Xavi ele foi um cara que participou de um dos melhores times da história do futebol, se não o melhor. Ele ganhou tudo possível, e não só ele ganhou como time, como ele ganhou 2 Euros e uma Copa do Mundo, sendo o principal encaixe da equipe. Inclusive, né, nessas campanhas, ele foi inclusive sendo o melhor jogador da primeira Euro que a Espanha conquistou. Então é um cara fundamental, né? Ele foi mencionado numa época tão polarizada de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele entrou 3 vezes no prêmio de Bola de Ouro da France Football, conquistou 4 Champions League, que é uma coisa absurda, né? E sendo um jogador fundamental, era um cara absurdamente ético, que nunca foi de grandes aparências, né? Um cara extremamente com muita classe, né? E, cara, ele era do. O tic-tac foi predominante, né? Ali em 2010, 2009, até 2011, a gente pode falar. E ele foi eleito, inclusive, o melhor armador várias vezes, né, pelo IFFHS, e é o segundo espanhol com mais títulos na história do futebol, atrás apenas do seu companheiro Andrés Iniesta. Então, eu acho que tu pode até questionar quem foi mais importante, Xavi, Iniesta, quem era melhor. Eu gostava mais do estilo do Iniesta, eu sei que o Vitor curtia mais o estilo do Xavi, a gente até já conversou por isso aqui no podcast também. Mas eu acho que se tem alguém da atual geração para colocar nesse meio-campo, para mim é Xavi Hernández, né, cara? Era um absurdo. Eu complementei a seleção com Johan Cruyff. Eu não coloquei o Cruyff no ataque, eu achei que o Cruyff combinava muito mais no meio-campo da seleção. Muito por ser um cara que não só revolucionou o futebol, como ele ajudou a revolucionar o futebol também como técnico, mas acho que isso nem entra tanto em mérito aqui, né? Acho que entra mais em mérito que ele jogou mesmo. Mas a filosofia do futebol total, que foi implementada pelo Michels juntamente com ele sendo o principal jogador, né? Ele ganhou, por exemplo, o prêmio da melhor jogador da Copa de 74, inclusive ganhou uma Euro. Ele reconstruiu um Ajax que estava em ruínas, né, quando ele estava atuando por lá. Ele mudou a história do Ajax. E aí, quando ele foi para o Barcelona, pode até parecer, pô, ele foi lá e ganhou um espanhol. O Barcelona ganhava uma La Liga 14 anos quando ele chegou. Conquistou três bolas de ouro, criou inclusive uma jogada própria. Na época era o jogador mais caro da história do futebol, teve transferências absurdas naquele tempo. Chegou a conquistar três Champions League pelo Ajax e foi eleito inclusive o melhor jogador da Europa naquele tempo. E pela IFFHS foi eleito o melhor jogador europeu do século XX. Então acho que tem vários argumentos que tu pode colocar o Cruyff nessa discussão que são, para mim, irretocáveis. É um cara que ele não só era um jogador fantástico, como ele tinha uma mente fantástica, que depois deu para ver o que ele fez com o Barcelona como técnico e todo o estilo de jogo que até hoje persiste na Catalunha. Então é um cara imenso que eu não tenho como não colocar nessa seleção. E complementando, acho que eu não precisa nem falar mais tanto, porque o que Diego Armando Maradona e Pelé fizeram, acho que não vou nem colocar aqui em pauta, porque para mim são incontestáveis nessa seleção. E tu, Vitor?
Bem, vamos lá, vamos economizar tempo aí com o Pelé e o Maradona, né? Muito o que dizer. E vamos para os outros dois jogadores. Cara, o Xavi é o seguinte: você pode não querer colocar ele na primeira seleção. Você pode preferir o Iniesta, você pode preferir o Zidane, você pode colocar, sei lá, o Di Stefano no meio-campo. Mais ou menos isso. Só que tratar isso como um absurdo ele estar ali, não dá, cara. Não dá, porque o futebol jogado hoje, ou se não é mais jogado hoje, mas o que dominou o futebol mundial entre 2008 e 2012, tem como base o Xavi. Não é o Messi, não é o Iniesta, não é o Busquets, não é o Guardiola, não é ninguém, é o Xavi. A ponta, a base do futebol que dominou o mundo entre 2008 e 2012 é o Xavi. Ele ganhou, nesse período, em 5 anos praticamente, ele ganhou duas Euros, uma Copa, e duas Champions e quatro campeonatos espanhóis. É três, né? Três campeonatos espanhóis. Então, assim,
Isso.
ele é o cara que revolucionou o futebol e dominou o futebol por 5 anos de uma forma assim. Porque a gente tem que voltar no tempo para pensar em algum time que dominou de tanta forma. O Real Madrid ganhou as três Champions, mas não foi dominando igual o Barcelona dominou. E a Espanha não teve o mesmo peso que o período. Então, ele foi base da seleção que encaminhou três títulos grandes, coisa que tem que voltar, talvez no Brasil. Talvez no Brasil, na década de 90, com as Copa Américas e Copa do Mundo. Ou antes, porque nenhuma outra seleção fez isso em muito tempo. Ganhar os três maiores títulos que disputou em sequência. Então, eu coloco ele na minha seleção porque ele ainda é maior que o Iniesta. Eu acho que em qualidade são equivalentes, você pode preferir um outro ali, mas o nível de futebol dos dois é parecido. Só que eu acho que o Xavi é maior. O Xavi tem uma representatividade maior, números maiores de gols, assistências, etc. O cara é muito decisivo, cansou de fazer gol no Real Madrid, por exemplo. Então o Xavi é o meu terceiro jogador. E o meu quarto jogador é o Zidane. Cara, não dá pra. Eu não consigo tirar o Zidane da seleção. É um cara que polarizou a bola de ouro com o Ronaldo ali no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Ganhou aquela Copa que é superestimada porque ele não fez uma grande Copa durante todo o torneio, fez na final, que é a mais importante. A Copa dele era boa e na final ele acabou com o jogo. A Copa de 2006, sim, ele destruiu a Copa toda, ele acabou com o Brasil e colocou o Brasil no bolso naquela quase final. Aquele jogo do Zidane, cara, é um jogo de almanaque, assim, separar. Abri um vídeo no YouTube de 10, 12 minutos e o que ele fez com o Brasil naquele jogo na Alemanha em 2006 foi uma coisa absurda. Ele acabou com o Brasil. Multicampeão por Juventus, por Real Madrid. Parou cedo, né, 34 anos, mas parou no auge. Quase ganhou duas Copas. Então, você imagina o Zidane ter duas Copas, cara, o tamanho que esse cara seria. Ele conseguiu embalar, né, uma Euro depois da Copa, ali em 2000. Ainda ganhou depois da Copa das Confederações, se eu não me engano, ele estava lá no time. E assim, e ele continua ficando cada vez maior agora como técnico, que não entra na conta, óbvio, mas ajuda a entender o quão grande ele foi como jogador, como ele conseguiu absorver, conhecer, entender o jogo. E assim, ele foi muito genial, muito genial. Parado também o maior jogador francês da história. E eu tenho que falar, cara, que não dá para colocar o Matheus na seleção, com todo respeito. O Matheus foi um grande jogador, uma longevidade muito grande. Cara que ganhou Copa, cara que ganhou Champions, se eu não me engano, acho que ele tava em 2001 ou saiu um pouquinho antes. Cara com muitos títulos pelo Bayern de Munique. Mas não dá para colocar o Matheus, cara, não dá. Você tem vários, você pode colocar o Cruyff recuado, como você colocou. Pode colocar o Zidane, deve colocar. Pode colocar o Iniesta, pra mim foi maior que o Matheus. O Di Stefano, recuado. Cara, você tinha várias opções. O Didi, cara, o Gerson, sei
Sim,
lá.
com certeza.
Mas o Matheus não dava. De verdade.
Eu acho que o Matheus foi muito por números também, né? Parece que foi muito frio a escolha dele. Não consegui entender direito, assim, qual foi o ponto. Porque, cara, destoa completamente, né?
Pô, o Matheus, ele não. Cara, eu não sei se o Matheus foi melhor que o Schweinsteiger. Desculpa. De verdade. Não, de verdade.
Palavras fortes.
Não, eu entre Matheus e Kroos, eu prefiro Kroos. Com toda a certeza do mundo, cara. Assim, nenhuma dúvida. Nenhuma
É que eu
dúvida.
acho que tem um distanciamento que a gente não tá tendo agora, que as pessoas, elas acreditam que tudo que já passou é melhor, né?
É
Cara, hoje eu
absurdo
tava
isso.
ali no Plus, tava até ali postando e tal, eu postei que ontem fez 16 anos do prêmio melhor do mundo que o Ronaldinho Gaúcho ganhou, e o top 3 era Ronaldinho, Henrique e Shevchenko. E aí os caras, nossa, que absurdo, que tempo do futebol. Irmão, o top 3 desse ano foi melhor que esse aí, com toda
Muito,
certeza.
meu amigo, se o Shevchenko jogasse hoje, ele ia fazer seus 40 gols por ano, mas as pessoas iam tratar ele como um atacante comum. Ele ia fazer 40 gols na Juventus, ia falar: ah, tá fazendo 40 gols porque é na Juventus.
Exatamente,
É bizarro. Cara, o
exatamente.
Shevchenko é o Lewandowski de 10 anos, de 15 anos atrás.
Sim.
É nível equivalente. Você pode
Com
preferir
menos
um ou outro.
longevidade, inclusive.
Eu prefiro o Lewandowski, porque o Lewandowski tem muito mais gol que o Shevchenko. Mas é isso, entendeu?
Sim.
O Henry vai ser o Mbappé daqui 10 anos. É isso.
Exato, exato. E as pessoas, elas não conseguem ver isso, né?
São craques, mano. Tipo assim, não, eu não tô falando que são cracaços. Mas, cara, a gente tem isso hoje do mesmo jeito e as pessoas tratam como se não fosse nada.
Sim. É exatamente isso. Enfim, acho que pelo meio-campo ali tá bom. Vamos pro ataque, eu vou começar agora com o ataque aqui. Mas eu queria dar apenas um aviso, assim, que se tu discorda de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nessa seleção, tu tem que rever um pouco teus conceitos. Porque, cara, eu vi tanta gente tratando isso como, ah, mas faltou o fulaninho. Não, não, não faltou o fulaninho. Porque
Não tinha como o fulaninho entrar.
tu tá vendo a história e tu não consegue colocar outro jogador. É esse o ponto, assim, tu não consegue. Tipo assim, tu vai falar, ah, Eusébio, pô, baita jogador, mas o Cristiano Ronaldo já é umas 10 vezes maior que ele. Então.
Pô, eu falei isso. A gente já teve esse papo há algum
Sim,
tempo aqui no
sim.
podcast.
E por mais que o tamanho do Eusébio na época seja muito grande pelo que Portugal significava, etc., não há discussão na bola, assim. Os maiores feitos do Eusébio é o que o Cristiano Ronaldo chama de quinta-feira. Então, é basicamente isso, assim, tipo, o maior jogo do Eusébio na história das Copas deve ser contra a Coreia do Norte. Tipo, cara, o Cristiano Ronaldo já ganhou agora uma Euro com Portugal. É muito diferente. Então, não tem muito o que discutir, assim. Eu vou falar um pouquinho aqui dos dados do Messi, do Cristiano Ronaldo, só para não deixar aqui em branco. Mas o Lionel Messi, caso tu queira um dia discutir com alguém e a pessoa fale, ah, fulaninho acha que, sei lá, inventa qualquer cara aí, vai dizer que é
Mas
melhor.
eu vou te falar aqui, mas eu vou ter que te falar um negócio aqui, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo, eu já falo aqui que ele é o maior Ronaldo da história, eu já falo há um tempo já.
Sim.
Mas assim, se você quiser questionar o talento dele, apesar que assim, ninguém faz o que ele faz sem talento,
Sim.
já acabou aí. Mas assim, se você quiser questionar o talento dele, por exemplo, você fala que o Ronaldo foi melhor, o Ronaldo foi melhor, mano, a gente pode sentar e discutir. Porque o Ronaldo no auge foi assombroso, assombroso.
Sim.
Mas aqui, você pode questionar isso. O conjunto da obra já não existe mais. Não existe
Não, não
mais, eu acho.
existe.
Agora, se você falar do Messi, tá errado quem discutir com o cara. Tipo assim, se o cara falar o Messi não merecia, tá errado a gente discutir com ele.
Sim, é
É,
exatamente
entendeu?
isso.
É fácil. Apesar de,
Mas.
repito, o Cristiano Ronaldo tem que estar também. Ponto.
Sim. Vamos para alguns números aqui então. Lionel Messi tem o recorde de bolas de ouro da história do futebol, 6. Ele tem 5 chuteiras de ouro, que é o recorde até hoje de artilharias. Ele tem 34 troféus, sendo 4 Champions League. É o jogador com mais gols na história do Campeonato Espanhol. É o segundo jogador com mais gols na história da Champions League. É o jogador com mais hat-tricks na história do Campeonato Espanhol e da Champions League. Tem mais de 700 gols na carreira com 33 anos. É o principal responsável por um sextete e um triplete do Barcelona. É o maior artilheiro da história da seleção argentina. Isso pode até discutir um pouco, mas ainda assim, para tu ser o maior, tu tem que fazer os gols, e ele fez. E ele tem mais gols num ano na história do futebol, que foi aquele 2012 espantoso dele. E o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions League. É o jogador com mais títulos de Champions League na carreira. Ele marcou em 6 temporadas seguidas de campeonato espanhol 30 ou mais gols. Conquistou já 5 bolas de ouro. Ele se transformou na carreira, né? Não pode falar que o jogador do Manchester United é o mesmo de hoje ou até do Real Madrid. E mesmo assim continuou sendo um jogador absolutamente letal, cada vez mais aumentando a média de gols. Conquistou a primeira Euro pro seu país, sendo o principal jogador. Ainda que ele não tenha jogado a final, foi o cara que levou Portugal até a decisão e venceu também 4 chuteiras de ouro de artilharia europeia. Então, assim, tu vai brigar com o quê? Vai falar de talento, como o Victor falou? Tu pode discutir, cara, mas no conjunto da obra é muito difícil tu conseguir manter esses caras num futuro bem distante ainda.
E o Cristiano Ronaldo tem um negócio inacreditável de ter mais gols do que jogos pelo Real Madrid, né?
É, isso é inacreditável.
E assim, não é que ele tem 100 jogos e 105 gols.
Sim.
Ele tem 430 jogos e 450 gols.
Não, é absurdo.
É um negócio inacreditável, cara. Então, assim.
Eu. Não, eu curto uma corneta ali no Cristiano Ronaldo e tal, e ele fazia gols, por exemplo, ali na seleção portuguesa só contra seleções fraquíssimas. Mas, cara, olha o número de decisões que esse cara fez pelo Real Madrid, né? É um absurdo.
Não tem. O poder de decisão dele é incontestável. Mas enfim, Cristiano Ronaldo e Messi, passamos, né? Fala o
Isso.
seu terceiro aí que eu já sei quem é e eu vou discordar dele.
Duvido que tu sabe quem é. Tu só
Assim,
chuta aí o nome.
se não é o Ronaldo, tá errado aí. Porque
Então
você
tá
colocou o
errado.
Cruyff. Não, você colocou o Cruyff no meio-campo, você não colocou o Ronaldo, agora você tá errado.
Então pode discordar aí. Não
Vai,
coloquei
fala aí.
nenhum dos dois, porque eu fui colocar um cara mais antigo ainda. Eu fiquei na dúvida entre três, né? Coloquei a dúvida entre Ronaldo, mas acabei não colocando. Fiquei na dúvida entre Di Stefano, acabei não colocando também. E coloquei Ferenc Puskás. Ferenc Puskás é um dos jogadores da história do futebol que tem uma média de um gol por jogo. Ele foi o maior nome da história do futebol da Hungria, o que não é tão difícil assim, mas inclusive levou eles para a final da Copa do Mundo de 54, que foi o melhor jogador da competição. que participou de uma seleção que foi invicta 4 anos, né? Ele e a Hungria foram invictos 4 anos de futebol. Pela Hungria, até pouco tempo atrás, de Cristiano Ronaldo, Messi, todos esses caras fazendo gol pra cacete na seleção, ele era o maior artilheiro da história de uma seleção no futebol, que ele tinha 84 gols em 85 jogos pela Hungria. Ele conquistou 3 Champions League pelo Real Madrid, foi eleito o maior artilheiro do século XX pela IFFHS, foi eleito o melhor jogador europeu do século XX pela L'Equipe, recebeu 1 das chuteiras de ouro e também ganhou 4 vezes o prêmio de maior artilheiro do campeonato espanhol e marcou 7 gols em 2 finais de Champions League, com mais de 31 anos. Então, eu acho que ele poderia ser ainda maior se ele não tivesse ido para o Real Madrid tão tarde. Ele foi assim, depois dos 30 anos que ele foi para o Real Madrid, antes ele estava jogando apenas o futebol húngaro e destruindo. Ele chegou a ter algumas aparições pela seleção da Espanha, então eu quis colocar um nome um pouco mais antigo aqui. Eu acho que qualquer um dos que eu citei anteriormente poderia colocar na seleção. Mas o Puskas, a gente pode discutir se ele, talvez agora depois do Cristiano Ronaldo e tal, ele não é o maior atacante da história do futebol europeu, porque era um cara que fazia gol desenfreadamente quando... Ah, claro, outro tempo de futebol. Mas o cara, inclusive, era tão grande, mas tão grande, que inclusive ganhou um prêmio da FIFA com o nome dele. E acho que é um cara que a gente tem que, inclusive, ter um pouquinho mais de consideração, assim, porque pouca gente conhece a história dele. Claro, o cara jogava nos anos 50 e 60, então é muito difícil a gente ter esse distanciamento, mas eu conferi em vários rankings, vi várias pesquisas em relação a isso, e acho que é um bom nome, acho que tu pode discutir, pode colocar os jogadores no lugar, mas eu particularmente gostei de colocar ele na seleção.
Sim. O Puskas realmente, ele foi inacreditável, cara. E ele fez parte do que talvez seja a melhor seleção da história a não ganhar uma Copa, né?
Sim.
Talvez briga ali com a Holanda do Cruyff.
Exatamente.
E aquela vitória da Alemanha contra a Hungria na final de 54 é conhecida como o milagre de Berna, porque a Hungria era franca favorita.
Sim.
Franca. Então, realmente, ele é gigantesco. Tá, eu brinquei com você sobre se tá errado, mas assim, os números dele são incontestáveis, cara. O cara fez 7 gols em 2 finais de Champions League. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Apesar de ser outros tempos, né? Um contexto totalmente diferente, umas arbitragens meio esquisitas. Mas...
Cara, é só pensar o que a Hungria fez naquela Copa de 54, né? Por exemplo, a fase de grupos era 9-0 na Coreia do Sul, 8-3 na Alemanha na fase de grupo.
E a Alemanha que ganhou deles na final.
Exatamente, eliminou o Brasil, inclusive, né, nas quartas de final.
Era muito melhor que o Brasil, muito melhor.
Era muito forte mesmo.
Então é um bom nome, e assim, são atacantes, não faltam, né, cara? Por exemplo, o Ronaldo, eu imaginava que você ia colocar ele, que entrou na seleção da France Football, e o Di Stefano também, né, é um cara que pode estar ali. O próprio Gerd Müller, cara, os números do Gerd Müller também são inacreditáveis.
São inacreditáveis.
Mas enfim, eu coloquei, cara, o Cruyff. Porque assim, eu não queria colocar um time só de atacante no meio de campo, porque o Maradona é quase atacante, o Pelé era um atacante, o Xavi não era passa longe sem volante. Aí eu coloquei o Zidane, porque também acho que ele merecia, mas ficar um time um pouco mais coisa, apesar que esse time nunca vai entrar em campo, então não precisa de ter tática. Mas o Cruyff tem que estar. Porque assim, o Cruyff não está num 11 de maior jogador da história, tá errado. Assim, de verdade, isso é errado, cara. Não tem como você fazer em 2020 uma seleção dos melhores jogadores da história e não ter o Cruyff. Não tem como. Não dá. A gente pode questionar aí que o critério de votação da France Football foi um critério ruim, porque ele separou posições. Então, por exemplo, o Zidane disputou com Pelé e Maradona. Aí, lógico que não ia ganhar mesmo. Então, por isso que aconteceu do Matthäus estar na seleção, mas é um problema das France Football, é erro deles. Isso não pode acontecer. E o Cruyff disputou com o Ronaldo. Cara, com todo respeito, não dá pro Ronaldo ficar à frente do Cruyff, bicho. Não dá. O Ronaldo tem a Copa, mas fora isso, o Cruyff tem tudo mais que o Ronaldo. Tudo mais, e foi muito mais revolucionário. Ganhou mais títulos com o Ajax. O cara é tricampeão da Champions, tipo, com o Ajax. E revolucionou o futebol de uma forma que poucas vezes aconteceu antes. Tá aí, influenciando o futebol até hoje. Se a gente tem que contar, tem que levar em conta a influência histórica do cara, o tamanho do cara pro jogo. E o tamanho do Cruyff é, sim, eu acho que não tem outro do tamanho. Eu acho que ele é o cara, o maior jogador em termos de importância para o jogo. Talvez ali com o Pelé, porque o Pelé fez o futebol entrar em outro estágio, né? Mas os dois ali estão na briga para ver em questão de influência no jogo. Do que eles colocaram o jogo em outro patamar. Acho que eles estão disputando bem. Então, assim, não dá pra deixar o Cruyff de fora. O Cruyff poderia entrar como meio campista, como você colocou, e poderia entrar como atacante, como eu coloquei. Só não tinha como deixar ele de fora. Pra mim, esse foi o único crime da eleição. Eu discordo, acho um absurdo matar o Star, porque você tinha uma meia dúzia acima. E eu acho também muito zoado o Cafu estar na seleção.
Sim, foi meio zoado. Foi absurdamente zoado, porque... Pra mim é só aquele lance lá de 2002, ele levantando a taça e tal. E as pessoas lembrando, bah, que Copa do Mundo ele fez, fantástico. Meio que acaba aí, né? Não tem muito mais. Ele foi um grande jogador aqui do futebol brasileiro, mas pra mim é incomparável com os outros.
Cara, eu vejo três, assim, bem acima dele. O Carlos Alberto Torres, o Lan e o Daniel Alves. Sim. Que o Daniel Alves não tava nem entre os 10, bicho. Isso aí não dá, mano.
É isso,
cara. Não. Mano, o cara é o jogador com mais títulos na história do futebol. Não tem como ter 10 jogadores melhor que ele, bicho. Não é como se ele ganhou o título pelo Dinamo Zagreb no Campeonato Croata. Não foi isso que ele fez, entendeu?
Sim, exatamente.
Isso aí foi. Acho que foi o mais absurdo de todos, eu acho. Acho que foi o mais absurdo de todos. Você não colocar entre os 10, velho.
É, não dá.
Não dá a menor
coisa. O cara mais vencedor da história do futebol, né?
É, o cara, pô, e ele jogou talvez no melhor time da história.
Sim.
Então, assim, foi inacreditável. Então, eu discordo da seleção, agora falando um pouco da votação em si, né? Eu discordo desses três caras. Do Ronaldo eu discordo porque era pra estar o Johan Cruyff ali, né? Mas o Cafu e o Matheus não dá.
É, eu acho que vai por aí mesmo, assim, não tem... Eu achei que, no geral, até não foi uma seleção ruim, né? Porque essas seleções que costumam fazer, sempre costumam ter uma bizarrice, assim, que a gente... pergunta da onde os caras tiraram aquilo. Eu achei que não ficou tão ruim assim, acho que poderia ser bem pior. Então,
É que se a gente puxar os outros, os candidatos, assim, os caras colocaram aquele gorila Wayne Kono, cara.
Sim.
Ah, gente. Pô, eu entendo, pode ter colocado ele pela representatividade dele, foi o goleiro da melhor campanha de um africano até Gana, né?
Sim.
Camarões e tal. Mas, velho, o Dida foi muito mais goleiro que esse cara. Assim, vou falar um brasileiro, que acho que não teve nenhum brasileiro entre os 10. O Dida, o Rogério Ceni.
O Alisson no Brasil. Vai ser.
O Alisson vai ser, entendeu? Então foi... os caras colocaram o Beckham. Os caras colocaram... O Beckham, a gente tava discutindo outro dia, o Beckham não jogou mais com o Alex, cara. não jogou, não adianta, não jogou. Foi um bom jogador, foi um craque. Mas não jogou, entre os 10 melhores pontas direita da história, não tem a menor condição.
E os caras não colocaram... dele ainda é toda
zoada,
estranha, né?
O cara com 30 anos foi pra Estados Unidos, velho.
Hoje faz 12 anos que ele foi pro primeiro empréstimo pro Milan. Ficou tipo 6 meses no Milan e aí voltou pro Galaxy, assim. Essas coisas totalmente zoadas do futebol.
E, tipo, nessa época ele tinha que ter uns 32 anos, no máximo?
Sim, acho que era 32.
Os caras colocaram Eto'o na ponta direita. Eles colocaram o Eto'o disputando com o Messi na ponta direita, sendo que eles jogavam juntos.
É.
Eles jogavam juntos.
Faz sentido. Não, e sim, e o auge do Eto'o, inclusive, foi ali, né, no Barcelona, então... Bizarro.
Opa! Pode até falar na Inter, mas ele era qualquer
não,
coisa,
daí menos
não. Ponta direita.
Sim, aí não. Vitor, mais alguma consideração final?
Não, acho que foi só isso mesmo. E só deixar a indignação, reiterando a indignação. Cruyff fora do 11 não existe.
Pô, podcast um pouco mais curto hoje, pessoal. Estamos aqui na pressa, tentando acabar todas as coisas antes do ano novo, Natal. Então, se a gente não falar mais um Feliz Natal a todos, acho que Natal a gente realmente não vai falar mais. Passem bem, fiquem bem, não saiam de casa se não precisarem. E estamos sempre aí no arroba Guia do Futebol no Twitter e no arroba Guia Futebol Plus também ali no Twitter. Estamos sempre disponíveis no SoundCloud, no Deezer, no Google Podcast, Spotify, Apple Podcast e tantos outros. E era isso. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.